O Conselho Nacional do PSD chumbou a proposta de Rui Rio para adiar a data das eleições diretas. Resta saber, Ana Isabel Costa, agora em direto, qual vai ser então a data para o ato eleitoral no partido.
Acabou de ser votada, 4 de dezembro, a primeira volta destas diretas no PSD, sendo que o Congresso fica então marcado para 14, 15 e 16 de janeiro. Estas tinham sido as datas indicadas de resto pela direção antes de, há um dia atrás, o líder do partido ter proposto então o adiamento. Ora, Rui Rio e a direção foram derrotados nesta proposta de adiamento. A moção foi chumbada por 71 votos contra e 40 a favor. O Conselho Nacional chumbou a proposta de Rui Rio. E na intervenção que fez aos conselheiros, Rio tentou convencê-los da bondade da proposta, aproveitando sempre para enviar farpas aos opositores.
O povo não vota em quem grita mais contra o governo que está. O povo vota em quem é fiável. O povo vota em quem ele sente que pode confiar. O povo vota em quem se comporta de acordo com aquilo que é o lugar que quer disputar. E se o lugar que quer disputar é de primeiro-ministro, o povo vota em alguém que tenha um comportamento coincidente com aquilo que entende que deve ser o primeiro-ministro.
As palavras de Rui Rio aos conselheiros, uma intervenção longa em que tentou convencê-los da bondade de adiar as eleições. Ora, os conselheiros não votaram favoravelmente esta proposta de Rui Rio. De resto, o Conselho Nacional também não deu razão ao líder quando inverteu a ordem de trabalhos. Sendo assim, os conselheiros vão começar a discutir primeiro, ou já discutiram e votaram, perdão, a marcação de diretas e o Congresso, e só depois é que vão fazer a análise política, invertendo assim a ordem destes trabalhos. José Silvano, o secretário-geral do PSD, está neste momento a falar aos jornalistas para assumir esta derrota da direção e para dizer também que é o partido que fica a perder.
A reportagem em direto da Ana Isabel Costa, a repórter da Antena 1 que está a acompanhar esta reunião do Conselho Nacional do PSD, uma reunião para a qual Rui Rio chegou ao ataque. Na chegada ao hotel em Lisboa, onde decorre essa reunião, o líder social-democrata deixou acusações de assalto ao poder depois da sugestão que fez para adiar a data das eleições.
Resolvi fazer essa sugestão. De imediato pegaram nessa sugestão e fizeram uma guerra que eu não entendo. Só entendo desta forma. Como se está a ver que o PSD está a subir, que o PSD até pode ganhar eleições legislativas, há um assalto ao poder naqueles que põem o seu interesse pessoal à frente daquilo que é o interesse do país e aquilo que é o interesse do PSD.
Rui Rio à chegada ao hotel, onde decorre então o Conselho Nacional do PSD, numa noite em que Paulo Rangel vai anunciar que é candidato à liderança do partido. Também à chegada, Paulo Rangel disse não ter medo de qualquer data, lembrando que foi Rui Rio quem escolheu o calendário eleitoral.
Foi o Dr. Rui Rio e a direção do partido que abriram um processo eleitoral normal. E abriram para haver um Conselho Nacional no dia 14. E abriram para agora, dizendo ontem que havia duas datas possíveis. Portanto, todas essas iniciativas, não havia necessidade nenhuma de estarmos aqui. Como o mandato dele ia até fevereiro, poderia ter começado mais tarde. Quem escolheu este calendário foi isoladamente a direção do partido. E bem, no uso das suas competências. Se agora se queixa do calendário, só ela é que se pode queixar. Eu, por mim, estou bem com qualquer calendário.
A declaração feita por Paulo Rangel à chegada para o Conselho Nacional do PSD, que chumbou então a proposta de Rui Rio para adiar a data das eleições diretas. O PSD vai assim a votos no dia 4 de dezembro. O acesso a um medicamento inovador para tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal do tipo 1 vai ter financiamento público. O anúncio foi feito pelo Infarmed em comunicado. Trata-se do medicamento Zolgensma, o medicamento mais caro do mundo. Desta forma, ficam regulados os termos e condições em que este medicamento é adquirido no Serviço Nacional de Saúde. Até agora, o medicamento será administrado perante autorizações excepcionais de utilização ao abrigo de um programa de acesso precoce. Foram concedidas em Portugal 17 autorizações. A necessidade de financiamento público deste fármaco ganhou importância após conhecer o caso de Matilde, uma bebé com atrofia muscular espinhal. Os pais relataram dificuldade em obter um medicamento fabricado nos Estados Unidos e que custa quase 2 milhões de euros. Ora, uma campanha a favor da bebé acabou por conseguir angariar a totalidade do valor. O presidente da Associação Portuguesa de Doentes Neuromusculares, Joaquim Brites, não esconde a satisfação com a notícia.
É uma notícia já muito esperada. Mas gostava só de acrescentar que o facto do financiamento público ter sido finalmente aprovado não tem excluído o tratamento das crianças. Portanto, as crianças têm estado todas a ser tratadas. A farmacêutica tem estado a investir também em todos os doentes que são diagnosticados tardiamente. Neste momento, a grande luta é podermos tratá-los logo que eles são diagnosticados de forma pré-sintomática.
Joaquim Brites explica também para que serve este medicamento.
Este medicamento, o tal Zolgensma, que é um medicamento considerado mais caro do mundo, é um medicamento de toma única, que é um adenovírus que transporta o gene em falta, que é a proteína do SMN, e que vai provavelmente compensar toda a falta de neurónios motores que se vão perdendo e que, pela qual a proteína do SMN não é responsável.
O presidente da Associação Portuguesa de Doentes Neuromusculares explica que há, em Portugal, 25 a 30 casos de pessoas diagnosticadas com o tipo 1 desta doença e que poderão vir a beneficiar deste medicamento.
Muitos casos de atrofia muscular espinhal, no geral, dos vários tipos, existem cerca de 140 casos diagnosticados, 140, 150, nos quatro tipos. Do tipo 1, existem neste momento tratados 14, diagnosticados, não sei dizer exatamente o número, ao dia de hoje, mas andarão na casa dos 25 a 30 casos.
Pessoas que vão certamente beneficiar deste medicamento. Esta sexta-feira arranca a terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, com 3 partidas. O Sporting desloca-se ao Restelo, ao terreno do Clube de Futebol Os Belenenses, num derby lisboeta e um clássico do futebol nacional. O treinador dos Leões, Ruben Amorim, assume a candidatura à conquista da taça, mas pede que não se facilite perante as equipas mais pequenas.
E o que passamos aos jogadores depende muito daquilo que nós fizermos no jogo, na forma como vamos enfrentar o desafio. Isso vai ter um grande impacto no jogo, porque demos o exemplo de há duas épocas com o Alverca, o Sporting foi eliminado, no ano a seguir com o Sacavenense, e não estou a comparar equipas porque o Alverca era bem mais forte, mesmo dentro da mesma divisão, o resultado foi completamente diferente.
Do lado dos Belenenses, o treinador Nuno Oliveira não esconde a ambição de chegar longe.
O prémio dos prémios era eliminar o Sporting e conseguir passar à próxima fase. Termos calhado o Sporting nesta eliminatória, claro que dificilmente conseguimos apanhar algo melhor do que aquilo que apanhamos neste sorteio.
Os Belenenses Sporting, jogo marcado para as 8h45 no Restelo. Antes, às 6h45 da tarde, o Porto joga em Massamá frente ao Sintrense. O treinador Sérgio Conceição diz que quer evitar surpresas.
Os jogos são todos perigosos de se jogar, independentemente do escalão que se vai defrontar. Hoje em dia, as equipas estão bem preparadas e se nós não tivermos ao nosso nível habitual, poderemos sofrer com isso.
Do lado do Sintrense, Hugo Falcão não quer jogadores deslumbrados.
Eu coloco-os logo no caminho certo, não tenho problemas nenhuns, portanto, se algum se desvia, ou tenho os capitães a puxá-lo para lá, ou então vou eu puxá-lo pessoalmente para lá. Eu sou muito frontal naquilo que faço, não sou muito sereno, portanto, quando vejo que alguma coisa se está a desenrolar como eu não gosto, é puxá-los logo para o caminho certo, porque aqui não há caminhos errados.
Sintrense Porto às 6h45 da tarde, antes ainda às 6 da tarde também o Académica Famalicão. São jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol para acompanhar com informações e relato aqui na rádio. Há precisamente 4 anos, a região centro do país viveu momentos de grande aflição. Os incêndios de outubro de 2017 devastaram hectares de floresta, destruíram casas e fizeram 50 vítimas mortais. A repórter Rita Soares percorreu parte do caminho que as chamas fizeram na zona da Lousa.
A olhar para o horizonte, Carlos Neves, de 73 anos, recorda o dia que viveu em 2017.
Pensei mesmo que ficávamos aqui cercados dentro.
O sol do início da tarde tempera a mesa do café em Serpins, perto da estação, agora desativada. A vila, a 10 quilómetros da Lousã, assistiu a momentos de pânico naquele 15 de outubro.
Era um fogo tão devastador que uma pessoa nem que quisesse correr uns aos outros não conseguíamos, porque tínhamos que nos socorrer a nós próprios e pouco mais.
O fogo que Regina Matos nos descreve já vinha descontrolado.
O foco inicial deste incêndio começou aqui nesta zona, cerca das 8h40 da manhã. Subiu este talude e a partir deste talude começou a generalizar. Vento do norte começou a ganhar grande intensidade na direção de Serpins.
Um caminho que o comandante dos bombeiros da Lousã, João Melo, não esquece.
As condições meteorológicas eram muito adversas. que chegasse à dimensão que chegou, um mega incêndio, isso nunca esperámos.
A paisagem, agora verdejante, ainda tem algumas marcas daquele dia. Aqui e ali, os tons cinza tentam espreitar por entre os eucaliptos e as giestas que voltaram, entretanto, a crescer. Uma preocupação para o comandante dos bombeiros de Serpins.
Se hoje tivéssemos as condições meteorológicas idênticas ao 15 de outubro de 2017, a tragédia seria parecida.
As chamas multiplicavam-se, lembra Jorge Lima.
Não havia nenhum jardim, nenhum quintal, nenhum bocado de mato que não tivesse a arder.
Diz o Sr. Carlos Neves, à Antena 1, em tom de desabafo.
Ninguém merece uma coisa destas.
A reportagem de Rita Soares. Não houve vítimas mortais nem na Lousã nem em Serpins, mas as chamas estenderam-se para concelhos vizinhos, onde o cenário foi bem diferente. O grupo de teatro terapêutico do Hospital Júlio de Matos, no atual Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, continua a celebrar os 50 anos de existência, um aniversário que foi interrompido pela pandemia, mas durante a qual o grupo nunca parou de trabalhar. Esta sexta-feira estreia Linha d'Água. André Carvalho, que escreveu o texto e partilha a encenação, fala-nos desta peça, do processo e da memória do fundador João Silva, que morreu em 2018.
Este grupo estava desejoso. Desejoso não, estava sedento de voltar para o palco. E eu acho que vão poder reconhecer isso nos espetáculos a que assistirem. Sem a menor dúvida que o vão poder confirmar. Não podíamos parar, também lhe devíamos isso. Devíamos isso ao João Silva, não é? E portanto, enterrámos-nos em trabalho. As comemorações do cinquentenário do Grupo de Teatro Terapêutico são isso mesmo.
Marcelo Guedes, Viseu e Cova da Piedade, falo sobre o produtor Estício Figueiredo Ferreira. Um abraço para todos, eu estou bem.
Linha d'Água é sobre o Grupo de Teatro Terapêutico. É sobre a experiência de quem passa por aqui. E como essa experiência pode ser interpretada como uma viagem. E é uma viagem que, obviamente, exige sempre uma enorme dose de coragem para ser iniciada e, como tal, fomenta também, muitas vezes, dificuldades e transtornos. Ou seja, nunca é livre de turbulência. O elenco é integralmente composto de pessoas com experiência de doença mental. E as pessoas que estão no GTT estão a fazer a sua terapia. Só que a terapia é através do teatro. Todo o processo, desde a construção do texto, aos ensaios, até por fim aos espetáculos, todo este processo tem como objetivo contribuir para o seu bem-estar.
Um abraço muito saudoso e até breve.
Linha d'Água em estreia esta sexta-feira no Salão Nobre do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, às 9 da noite. Vai ficar em cena até ao próximo dia 30.